está entrando no ar pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Saúde na Rio em Ação. Coordenação e apresentação, Ronaldo Pinheiro e equipe.
Creis que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Tiago 2,19. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado nesse versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo envolve sempre e quem envolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muita vez desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a quem te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhes os desígnios. Porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem hoje, aqui e agora, em seu nome. Boa tarde, meus queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde a todos os colaboradores do Instituto Social Bezerra de Menezes e a todos os colaboradores do Grupo Semeru Saúde, o nosso patrocinador. Meu boa tarde para o meu querido técnico Armando, mais uma vez nessa jornada. E hoje aqui com o meu querido José Luiz Santos, advogado, expositor espírita e o meu querido poeta, o menestrel da Zona Oeste. Boa tarde, meu querido José Luiz.
Boa tarde, Ronaldo. Prazer imenso estar aqui contigo nessa tarde.
Boa tarde, a minha querida Liette, também aqui presente com a gente.
Boa tarde, Ronaldo, e a todos os ouvintes.
Então, é uma satisfação, um prazer muito grande. Eu conheço essa dupla já de longa data.
né? Fizemos o COMP junto lá no Centro Espírita Abigail. Quero aproveitar a oportunidade também para parabenizar a todos os médicos do Brasil que ontem aniversariaram, né? É uma grande homenagem aos grandes ícones que valorizam a vida, né? Meu querido, abrimos o programa lendo uma página, A Diferença. Uma página, por sinal, muito profunda. É do livro que eu sempre abro aqui, Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, pela pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier. A Diferença é a lição 20 desse livro fabuloso, né? Eu queria que a gente fizesse um pequeno comentário. Você estava inspirado aí, estava concentrado. Vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, sobre a diferença.
Diferença, a primeira coisa que me veio quando você leu o título, a ideia foi tolerância. Tolerância com os diferentes. Tem uma frase, eu não sei, já vi atribuída a Vitor Hugo, já vi atribuída a Churchill, né? Que diz o seguinte: não concordo com uma só palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-las.
Isso aí, bacana.
Então, esse princípio tem que nortear a nossa vida, né? Conviver com os diferentes, com tolerância, com respeito. Só que, como advogado que sou, existe um outro princípio que tem que nortear a convivência dos diferentes. O teu direito termina onde começa o meu.
Isso aí. Se todos nós pensássemos assim, né, acho que o mundo seria bem melhor, né?
Ah, sim.
Seria um mundo bem melhor. Liette, quer falar alguma coisinha?
Isso chama-se alteridade.
Falou pouco, falou muito. Muito bem. Assim, creis que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago 2,19. Então, quer dizer, não adianta nós ficarmos nos degladiando para questionar A, B ou C. Que o nosso compromisso no final é com Deus, é com o Criador, não é com aquele indivíduo.
Exatamente.
Então, cada um faz da sua vida o que achar melhor, o que melhor lhe aprouver, né? E como a gente estava falando ali nos bastidores, Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E que cada um tire o seu parecer com relação àquilo que faz da própria vida, né? Não estamos aqui para julgar.
Mas
ninguém.
Paulo também diz, né? Dai conta da tua administração, né?
Isso aí, então. Aí cada um, né? Não, e tem uma outra coisa mais profunda ainda, né? Tá lá, Jesus nos disse: eu não vim trazer a paz, mas tão somente o cumprimento da lei.
Exatamente.
E aí isso vai trazer paz a alguém? Quando você descobre que tu tá com um pezinho lá, outro acolá, e aí
não
cabe
é uma
a
promessa,
nós decidir.
Não é uma promessa imediata. Ele falou pro futuro.
Isso aí.
O evangelho, não por Jesus, mas por nossa causa, o evangelho é uma missão para o futuro. São palavras para o futuro.
Sim.
Não é? Apesar de nós nunca chegarmos à perfeição, né? O Eduardo Galeano, ele tem uma frase que para mim é emblemática. Ele disse que ele cria na utopia, né? Né? E a utopia é como caminhar para o horizonte, né? Eu caminho 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos. Eu caminho mais 10 passos, o horizonte se afasta 2 passos. Mas quando eu olho para trás, eu não estou mais no ponto de partida.
É isso aí.
Então esse é o trabalho que nós temos de realizar, né? Cuidar de olhar para dentro, ver o que a gente reconhece o verdadeiro espírita, né? É 17, se não me engano, é item 4, né? Reconhece pelo esforço que faz para domar suas
mais
tendências, inclinações, etc. Então, esse é o trabalho. Vamos
e cuidar. A gente substitui o espírita Pelo cristão.
Pelo cristão.
Pelo cristão que somos, né?
Pelo cristão.
Reconhece o verdadeiro cristão, aquele que se esforça para, né, e vai por aí afora, né? E é muito legal. E hoje, meu queridão, nós vamos falar de Kardec, cumprindo aí o nosso cronograma, o mês de Kardec, né? Outubro, as casas espíritas geralmente falam de Kardec, o nosso querido Hippolyte de Leon Denizar Rivaio, né?
É.
Que lá na França, né? Grande educador, falamos inclusive aqui com meu querido Alexandre Machado, falamos sobre lá do CELC, falamos sobre o tema Kardec na educação. E hoje a gente deixou livre aqui para falar desse ícone, desse grande codificador da doutrina espírita. Eu queria que você ficasse à vontade aí, falando de Kardec.
Para falar de Kardec, primeiro eu quero agradecer a ele, né? Eu sou muito grato a Kardec, porque ele literalmente salvou a minha vida, né? Tem uma passagem que ele encontra, que remetem para ele, um livro dos Espíritos, né? Onde está escrito que aquele livro tinha salvado a vida, uma pessoa se suicidar,
isso,
etc.
Lá naquela ponte.
Naquela ponte, exatamente. Kardec salvou a minha vida no dia que eu entrei no centro espírita. O centro espírita é Leon Denis, a quem eu sou muito grato, né? Fui médium de lá desde 2000, né? Agora me autodesliguei, mas tenho uma gratidão imensa, né? Sim. E conheci a doutrina espírita através do trabalho de Quentinhas, né? Que a gente ia à rua entregar quentinhas. Primeiro eu fui porque eu não tinha, como eu disse para o meu grande irmão, Guaraci dos Santos, eu não tinha nada pior para fazer. Aí eu disse, eu vou entregar a marmita para mendigo com você.
Isso aí, vamos lá, vamos ser útil. Né?
Aí, conclusão, né? Aí cheguei lá e descobri que o mendigo era eu. Era o maior de todos os mendigos e não recebi pão material, mas recebi o pão espiritual através da mensagem de Kardec. Dali eu encontrei amigos, dali eu encontrei socorro espiritual e comecei a estudar a doutrina espírita, conheci Kardec, realmente é um divisor de águas na minha vida. O meu encontro com Kardec, dia 6 de janeiro do ano de 1996. Nesse dia foi no meu encontro com Kardec e eu quero agradecer a ele, porque eu sei que ele continua aí no trabalho, né? Quero agradecer, ele saiba a importância do trabalho dele. E o trabalho dele não foi um trabalho ao acaso. Não foi ao acaso, né? Tem aquele célebre encontro, né? Na virada do século, né? Do século 17 para o 18, né? Que Kardec foi apresentado a grande missão que ele tinha, né? Que vem Napoleão, né? Espíritos de todos as ordens, né? Kardec, né? É retirado do corpo, né? Ele é retirado do corpo e apresentado, né? É uma festa no céu e ele tem ideia da missão que ele ia ter, né? Que Napoleão era parte dessa missão, né? Ele teria de vir. Teria que vir e começa um contexto de 1840 com as irmãs Fox, né? Os fenômenos das pancadas, né?
Fenômeno das mesas girantes.
Não, 1800 era as pancadas, né?
Pancadas,
exatamente. Depois,
depois
começam os fenômenos das mesas girantes. Aí Fortier chega para Kardec, né, e diz, pô, as mesas estão lá falando, etc.
Com aquela teatralização toda, que era, né? Show, né?
Era show e eram objetivos frívolos, né?
Sim.
E esses objetivos frívolos, eles permanecem até hoje, se a gente for ver, né? Porque as pessoas faziam perguntas, né?
E aí um toque era
isso,
um
toque era
A, outro era B,
não é verdade?
Eles começaram a codificar aquilo.
Mas aí Kardec chega e dá seriedade. Dá seriedade. Ele começa a frequentar, ele reluta um pouco, porque ele atribui aquilo apenas ao magnetismo, né? Que ele estudava, né?
Sim, sim.
E aí ele vai à casa de Madame Prenemaison, né, e outros lugares, né? E ele começa a ele recebe uma série de cadernos com respostas que já tinham sido dadas, né? Eu acho que foi o senhor Fortier, que anotava, disser que leva para ele, né? E ele começa a direcionar, né, aqueles fenômenos para... Ele deduziu que tinha por detrás
algo,
né,
além de uma inteligência.
Exatamente. Efeitos inteligentes pressupõem uma inteligência por detrás. E aí ele chegou. Quem era essa inteligência? Os espíritos.
Você que sintonizou a Rádio Rio de Janeiro nesse momento, eu sou Ronaldo Pinheiro. Estamos apresentando o programa Saúde na Rio em Ação. E hoje aqui com meu querido amigo José Luiz Santos, expositor espírita, advogado e o poeta, né? Falando de Kardec. E ele vem aqui agora explanando sobre... Abrimos aqui a página falando da diferença. E agora ele está explanando sobre Kardec, a gente falando do, bem do início lá, bem do básico, dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. E o que nos arrastou para cá? Fora da caridade não há salvação. E aí nós estamos aqui, né, meu irmão?
Exatamente.
Falando de Kardec.
E ele chama, ele descobre, não que ele descubra, né? Que os espíritos existem, né? Não há nenhuma dúvida, né? Está lá que, né, a célebre proibição de Moisés de evocar espíritos, né? Só se proíbe aquilo que possa existir. Ninguém vai proibir de evocar espíritos.
Você colocou um negócio interessante, que eu sempre uso essa questão aí. Eu falo, gente, mas peraí, se não existir, como é que eu vou proibir uma coisa que não existe? Se houve uma proibição, e aí não sou eu quem estou falando, isso aí é lá atrás, não sei quantos anos lá atrás, antes de Cristo, e alguém já proibia a evocação dos espíritos. Então é sinal que isso daí não é coisa minha, não fui eu quem inventou.
E a gente vai para os egípcios, né?
E por aí
a gente vai para os maias, para os incas, para os indígenas brasileiros, vamos lá no Bhagavad Gita, no Mahabharata, vamos por aí afora, né? A gente, né? Vamos lá pros assírios, né?
E os povos até muito mais antigos,
muito, né? Mais antigos.
Lá na Índia, né?
Na Índia?
Povos muito mais avançados
muito
espiritualmente,
mais,
né? Vamos dizer, né? Tem a coisa como... Isso, o próprio Jesus quando chega lá encontra quantas... Vamos dizer assim, como é que a gente chama aquilo de seita, né? Quantas seitas que tinham lá naquela época.
Exatamente,
e ele respeitou todas elas.
Todas, né?
E caminhou. E aí vem Kardec com essa...
Para sintetizar, ele vem sintetizar.
Organizar todo um pensamento.
Todo um pensamento que era bacana, disperso. Né? Porque Kardec foi preparado para isso, né? Com 9 anos ele vai para Yverdon, né? Estudar com quem? Pestalozzi. Né? Estudou tão bem que com 14 anos ele já era professor. Né? Quando ele retorna...
Bom que fosse assim hoje ainda, né, rapaz?
É.
Se interessado.
Quando ele retorna para a França em 1824, né, ele começa o seu trabalho dando aulas, né? Ele só sabia, eu nem vou dizer, ele só sabia álgebra, geometria, alemão, francês, holandês.
Era poliglota já naquela época.
Poliglota, multidisciplinar, né? Então ele tinha um conhecimento vasto, porque ele precisava ter esse conhecimento. Então ele passa um período de preparação, de instrução, ele se instrui, já era um espírito de escola, mas ele vai se instruir para que ele possa ter, né, um papel de destaque. Então ele vai lá, ele volta, 1824, em 1832 acontece uma coisa fundamental na vida dele, que é casar com a Amélie Boudet. Fundamental, foi a companheira, incentivadora, né? O sustentáculo dele, né? Material e moral para que ele pudesse realizar.
Sim.
Então ele escreve, se não me engano, em 1828, todo um plano de reforma do estudo público. Sim. Francês, que hoje poderia ser aplicado no Brasil, em qualquer país do mundo, claro que adaptação de tempo e lugar, como ligeiras adaptações,
claro.
Mas que poderia ser aplicado à educação de qualquer um desses lugares, né? E vai, ele dá aula lá na casa que ele aluga, na rua Severs, né? Acho que é 1832, que ele começa a dar aulas gratuitas, não é? E vai escrever livros sobre álgebra, sobre gramática, para poder chegar aquele momento, porque é o momento decisivo da vida dele, que é 1854, quando ele encontra Fortier, né? Monsieur Fortier, que fala dele das mesas girantes, que ele vai, orienta todo o trabalho, direciona, dá seriedade ao trabalho, e ele descobre, ele conclui que os espíritos estavam por trás daquelas manifestações. E começa a fazer perguntas sérias que vão eclodir no Livro dos Espíritos.
É, e como é que explicar aquilo, né? Como é que explicar isso? É. Que eu acho mais interessante na questão de Kardec é exatamente isso. Que se fosse uma pessoa sem interesse, sem... vou lá assistir esse troço e tal. Vou lá me divertir também, porque na verdade era
uma
isso
diversão, que era um jogo de salão.
Coisas frívolas, era um né? Era uma coisa bem teatral. E não, ele vai com um intuito científico. Pô, peraí, deixa eu ir lá ver esse negócio de perto, né? Já que você está me falando, eu vou lá ver esse negócio de perto para me tirar, fazer uma análise dessa situação. E aí
resultou lá, né, o trabalho lá com a Mademoiselle Danty, que foi uma das editoras do livro, né, foi lançado
será que eu tava por lá?
Quem sabe? Lá em 18 de abril de 1857, né, a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas. E que depois, na segunda edição, que é de 1858, estiraram toda uma parte que foi colocada, que veio no Livro dos Médiuns, que sucedeu, né? Que passou, e se acrescentou uma série de outras perguntas para ter o formato de hoje, de 1019 perguntas que nós temos hoje.
São 1019.
São 1019 ou 1018, né? dependendo daquela última pergunta ali, se é uma subpergunta ou se é uma pergunta.
O que eu acho mais interessante, né? É que a pergunta número 1.
Ah, mas eu vou falar nisso. Mas claro que eu vou falar nisso. Sabe qual foi a importância? Eu vou ficar no Livro dos Espíritos. Posso ficar no Livro dos Espíritos?
Pode. Pode. Não, então a gente está.
Porque olha só, Kardec, ele vem traçar um manual de vida pra gente dentro do Livro dos Espíritos.
Eu penso da mesma forma.
É um roteiro.
Eu acho que o Espiritismo é o modo de viver.
É o modo de viver. É o meu modo de viver hoje.
Eu penso desse jeito.
Então você vê o seguinte, eu, quando era criança, eu queria achar um tesouro. Eu vivia procurando mapa de tesouro. É sério. Aí um dia,
Indiana Jones.
Aí um dia eu e meu irmão desenhamos um mapa de tesouro, fingimos que encontramos e fomos cavar o quintal todos.
Ei,
não encontramos tesouro.
Legal,
e levamos uma surra que minha mãe era...
Faça ideia, cara. Faça ideia.
Minha mãe, Dona Francilina, te amo, viu? Entendeu? Mas então eu descobri o mapa do tesouro. E esse tesouro se chama felicidade, perfeição. Porque se quando você percorre o Livro dos Espíritos a começar... da pergunta 1, que é Deus? Causa primária, inteligência superior do universo, causa primária
de todas
causa
as coisas.
Primeira de todas as coisas.
Isso é tão profundo, isso dá um seminário.
Porque isso, quando a gente esbarra hoje nos ateístas, que são muitos, eles estão em batalha contra a gente, eu nunca vi tanto ateus falando de Deus, sabe? Ateus que chegam, né, e vêm, eles dizem assim, o Deus bíblico. Não, é Deus acima de religiões, é o Criador.
E como tantos outros cientistas aí que eram ateístas e se renderam naquele finalzinho ali existencial, eles se renderam essa questão. Né? Então, nós vamos deixar agora para a gente fazer esse comentário, um segundo bloco. Já já nós voltamos, não saiam daí que nós voltamos mais com José Luiz Santos falando de Kardec.
Você está ouvindo o programa Saúde na Rio em Ação. Produção e apresentação, Ronaldo Pinheiro e equipe.